Opa, um forte abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial e também do Spotify da Rádio Grenal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 8ª edição do Jogo Tático, podcast que fala sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro, chegando com mais um episódio em 2019, falando, claro, sobre a 8ª rodada do Brasileiro, que teve 4 jogos com placar zerado. Está aqui comigo o Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso 8º episódio do Jogo Tático, o penúltimo antes da Copa América.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais uma edição do nosso podcast Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, para falar sobre a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada de alguns placares em branco, né? Bastante 0x0, embora com diferentes situações. Avaí São Paulo, por exemplo, 0x0 muito justo. O Fla-Flu já nem tanto, né? Já teve muitas oportunidades. Mas, mais uma vez, Palmeiras vencendo, tranquilo na liderança, por mais que não tenha sobrado diante do Atlético Paranaense, conseguiu vencer o Furacão. A dupla Grenal com o Inter surpreendendo negativamente, perdendo para o Vasco, o Grêmio conseguindo no finalzinho uma vitória contra o Fortaleza, enfim, alguns destaques que a gente vai trazer ao longo do Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, Arruda.
Perfeitamente, Cláudio. A nossa análise aqui então sobre a bola rolando no Campeonato Brasileiro e de imediato então, sem perder muito tempo, vamos à análise dos 10 jogos da rodada. A extensa rodada, que começou na sexta-feira e se encerrou somente na segunda, teve como partida de abertura no Rio de Janeiro, estádio São Januário, Vasco da Gama e Inter se enfrentando, e o Vasco vencendo pela primeira vez na competição pelo placar de 2x1, os marcados por Andrei e Thiago Reis, e o zagueiro Emerson Santos descontando na segunda etapa. O Vasco da Gama, comandado por Luxemburgo, em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Andrei, Raul e Marcos Júnior, Rossi, Marrone e Thiago Reis. Ainda participaram do jogo o volante Felipe Bastos, o meia Bruno César e também o atacante Jairinho. Já o internacional de Odair Hellmann, com alguns desfalques, em campo com Marcelo Lomba, Zeca, Emerson Santos, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato, Nico Lopes, Guilherme Parede e Rafael Sobis. Ainda participaram do jogo o volante Patrick, o meia Sarra Fiori e também o centroavante Jonathan Alves. Vasco da Gama 2, Calvin, Internacional 1, o Vasco vencendo pela primeira vez na competição, deixando a lanterna, e o Internacional caindo para sétimo.
Pois é, Arruda, mais uma vez o Inter sem conseguir vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, num jogo em que até chegou com favoritismo pelo bom momento vivido na temporada e também pelo momento muito ruim do Vasco da Gama, mas deu o Vasco pelo placar de 2x1. E não foi assim um grande jogo, né? Um primeiro tempo em que as duas equipes pareciam querer jogar uma para outra a responsabilidade de criar algo, tanto que o Inter até entrou com uma escalação mais pensada talvez nos contra-ataques, sem a presença de um meia. O D'Alessandro não tem jogado as partidas fora de casa, mas o escolhido para substituir o D'Alessandro mais uma vez foi o Guilherme Parede, que é um jogador de mais velocidade, de recomposição no meio de campo e aceleração nos contra-ataques. Porém, né, tendo ali Lindoso de primeiro volante, Denilson Nonato na trinca, com Nico de um lado, Parede de outro e o Sobis na vaga do Guerreiro convocado para a Copa América, parecia um Internacional montado para contra-atacar. O problema para o Inter é que o Vasco também queria contra-atacar. O Vasco, mesmo desesperado, precisando urgentemente de uma vitória, não jogava para cima. Era um Vasco que tinha muita cautela. Marcava a partir do seu próprio campo de defesa e deixava o Inter até trocar passes entre os seus zagueiros. Então tinha 3 jogadores de marcação no meio de campo: Raul, Andrei e Marcos Júnior, Rossi e Marrone abertos, o Thiago Reis no comando de ataque. E o Vasco sempre saindo pelo lado direito, com o Rossi nas jogadas individuais, cavando falta, botando bola na área, chutando de fora, até exigiu uma boa defesa do Marcelo Lomba na primeira etapa, mas era esse o cenário do jogo. O Internacional tinha um time até mais voltado, pelo menos nas características, para o contra-ataque, mas que tinha que ficar com a bola, porque o Vasco o tempo todo recuperava e já acelerava. Não fazia muita questão de trocar muitos passes. E o Inter teve dificuldades de criar, de conseguir achar espaço na defesa bem postada do Vasco da Gama e ainda cedia contra-ataques, especialmente com o Rossi atacando as costas do Wendel. Depois o Inter até começou a buscar também atacar por aquele setor, já que o Iago Pikachu mais uma vez foi utilizado na lateral direita, e é um lateral muito ofensivo, que não tem tanto cacuete da marcação. Ano passado jogava quase como um segundo atacante. Então o Inter também, quando chegava, chegava por aquele lado, pelo lado esquerdo, onde teve duas chances criadas, ambas em cruzamentos, um do Wendel, outro do Parede, buscando o Rafael Sobis na área para cabecear. O Sobis não é tanto a especialidade dele, né? O Guerreiro vai muito bem de cabeça, o Sobis já não é tão bom assim nesse fundamento. Mas um jogo que vinha se arrastando também com muitas faltas no primeiro tempo, na reta final o Vasco conseguiu dois gols em um intervalo ali de 4 minutos. O primeiro com o Andrei, né? Numa jogada de novo pelo lado direito, em que há o cruzamento para a área, o Emerson Santos acaba afastando mal, cabeceia fraco e para o meio, e aí o Andrei bate bem na bola, bate até de esquerda, que não é a perna boa, mas com muita gente na frente, o Marcelo Lomba não tem reação e a bola acaba indo parar no canto esquerdo do goleiro colorado. E logo na sequência, o Vasco consegue o segundo gol com o Thiago Reis, né, de cabeça, uma falta de contra-ataque do Vasco, que o Marrone puxa pelo lado esquerdo, vai trazendo para o meio, e aí acaba sendo parado pelo Nonato, e a falta cobrada pelo Danilo Barcelos bate na trave. A zaga do Inter fica toda parada, esperando, e o Thiago Reis aproveita, se posiciona bem de cabeça, faz o segundo gol do Vasco. Não é que o primeiro tempo do Vasco tenha sido muito bom, pelo contrário, foi um primeiro tempo fraco tecnicamente das duas equipes, mas que o Vasco pelo menos aproveitou as chances na reta final da primeira etapa. No segundo tempo, aí a coisa muda de figura, o Internacional adianta a sua marcação, pressiona, segundo tempo todo de domínio do Internacional, o Inter ainda perde o Edenilson no intervalo, o Odair Helman acaba optando pela entrada do Patrick, mas o segundo tempo foi de um domínio amplo do Internacional, com muitas finalizações, mas aí pecando também na hora de arrematar a gol, porque teve, de chance clara, além do gol, a defesa que o Fernando Miguel fez numa finalização do Nonato de fora da área. Mas o Inter voltou muito melhor no segundo tempo, com uma postura mais agressiva também na marcação, e aí foi importante a dupla de zaga, especialmente o Vitor Cuesta, parando vários contra-ataques do Vasco da Gama, que não conseguiu atacar no segundo tempo. O Vasco se livrava da bola a todo momento e tentava fazer com que o tempo passasse, cavando falta, demorando para cobrar o arremesso lateral, enfim, uma equipe que se contentava com o resultado que tinha construído na primeira etapa. O Inter até consegue fazer o gol de desconto, já num abafa inicial do segundo tempo, o cruzamento do Nico Lopes, e aí o Cuesta divide a bola, que sobra para o Emerson Santos descontar, batendo até de esquerda no canto do Fernando Miguel, e depois o Inter pressionando com várias finalizações, mas muitos chutes para fora, muitas finalizações sem acertar o alvo do goleiro vascaíno, e o Vasco na reta final, o Luxemburgo até tentou colocar velocidade para contra-atacar, para devolver o contra-ataque à equipe do Vasco da Gama, mesmo assim não deu certo. A entrada do Jairinho, por exemplo, na vaga do Thiago Reis, colocando o Marrone mais à frente, foi para isso. Depois colocou jogadores mais experientes, o Luxemburgo, para segurar o jogo, com a entrada do Bruno César, que até fez com que o Marrone passasse para o lado direito, e o Bruno entrando como se fosse um centroavante. Depois o Felipe Bastos na reta final também. Aí jogadores para segurar um pouco mais a bola e fazer o tempo passar. E o Internacional teve a entrada do Jonathan Alves na vaga do Guilherme Parede. Com isso até o Sobis passou para o lado direito e o Alves ocupou o comando de ataque. Teve chance depois para quase empatar o jogo, minutos depois do gol de desconto do Internacional, numa bola cruzada pelo lado esquerdo que o Alves acaba cabeceando por cima do gol. Mas foi o Internacional que no segundo tempo pressionou, mas não conseguiu organizar muito bem essa pressão. Era muito mais a vontade, o abafa, as bolas jogadas na área, as finalizações de fora, mas sem tanta organização e com o Nico Lopes, mais uma vez, até bem apagado. O primeiro tempo do Nico foi ruim, o segundo tempo também não foi dos melhores e chama atenção, né? Questão técnica mesmo, de errar domínio, errar passe, que geralmente o Nico Lopes não costumava errar tanto, mas que vem errando nos últimos jogos e acabou prejudicando até em alguns momentos o ataque do Internacional. Mas foi um jogo de muita superação do Vasco da Gama, de resistir num primeiro tempo em que, mesmo desesperado pelo resultado, não saía tanto para o jogo, buscava mais contra-atacar do que propriamente criar chances com a posse de bola, e depois do 2-0 construído, no segundo tempo, basicamente se defender como poderia. O Inter até conseguiu descontar, esteve perto de um gol de empate, mas o Vasco bravamente conseguiu segurar o Internacional e conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Para o Internacional fica especialmente o primeiro tempo como lição, já que o Inter na primeira etapa ficou muito abaixo das expectativas, esperando o Vasco. Quando viu que o Vasco não ia sair para o jogo, aí o Inter timidamente tentou atacar, ainda cedeu contra-ataques. No segundo tempo, aí sim, melhorou bastante, mas já não era o suficiente para conseguir pelo menos um empate contra o Vasco da Gama.
A gente avança para o sábado, às 19 horas, quando o Grêmio recebeu Fortaleza no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Isso por conta da Copa América já se mantendo com a arena em Porto Alegre. E o Grêmio vencendo pelo placar de 1-0, gol marcado por Pepe. Já nos instantes finais da partida, o Grêmio comandado por Renato Portaluppi, com Paulo Vitor, Léo Moura, Pedro Jeromel, Rodrigues e Leonardo Gomes, improvisado na esquerda, Maicon, Tassiano e Jean-Pierre, Alisson, Diego Tardelli e Felipe Vizeu. Ainda participaram do jogo o meia Patrick e os atacantes Pepe e também André. Já o Fortaleza, comandado por Rogério Ceni, em campo com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos, Felipe, Juninho e Marlon, Romarinho, Chiesa e também o Osvaldo, que acabou sendo expulso na segunda etapa. Ainda participaram da partida o atacante André Luiz, o volante Gabriel Dias e também o zagueiro Natan. Grêmio 1, Calvin voltando a vencer na competição e deixando o Z4, Fortaleza 0, ingressando na 17ª posição.
Pois é, Arruda, vitória do Grêmio, 1-0 diante do Fortaleza, jogando no estádio Centenário em Caxias do Sul. Jogo difícil, parecia até que o Grêmio não conseguiria sair com os 3 pontos, mas no final um grande passe do Jean-Pierre para o Pepe, que deixou o atacante gremista na cara do gol para marcar o gol único da vitória do tricolor gaúcho. E o Grêmio, né, mantendo o seu padrão, com alguns desfalques, tendo que improvisar, por exemplo, o Leonardo Gomes, lateral direito de origem, na lateral esquerda, e também tendo o Diego Tardelli do lado esquerdo, o Alisson na direita, Tardelli na esquerda, o Jean-Pierre sendo esse meia central, com o Felipe Vizeu na frente, Tassiano e Maicon, os dois volantes, né? O Tassiano até avançando mais no momento que o Grêmio tinha a bola e o Maicon recuando, até o Jean-Pierre também em alguns momentos ajudando na construção. Mas foi um Grêmio que teve muitas dificuldades do lado esquerdo, sem os titulares da posição, Bruno Cortes e Everton, e tendo o Leonardo Gomes improvisado com o Tardelli, porque o Leonardo Gomes jogando na lateral direita, ele já é um lateral que busca muito as jogadas por dentro. Ele é um lateral que quase não faz jogada de linha de fundo. Então, tabela e busca jogar pelo meio, pelo centro do campo. Do lado esquerdo, ainda mais, porque não é um cara que vai utilizar a perna canhota para fazer cruzamentos. E o Tardelli também saía muito da esquerda para buscar jogo centralizado. Então o Grêmio não conseguia abrir o campo daquele lado. E aí tinha dificuldades em construir jogadas a partir do momento que não tinha ninguém para ocupar aquele lado, mesmo que depois a bola pudesse ser invertida, porque estava todo mundo no meio ou então do lado direito, onde até a dobradinha funcionou um pouquinho mais com o Léo Moura e o Alisson. E o Fortaleza, no seu 4-4-2 tradicional do Rogério Ceni, tendo Marlon na direita, Osvaldo na esquerda, com Romarinho e Chiesa na frente. Era um Grêmio que tinha posse de bola, mas tinha dificuldades de criar, com o Fortaleza que buscava as jogadas de velocidade nos contra-ataques, especialmente com o Osvaldo e com o Romarinho arrancando com bola dominada para tentar conduzir o Fortaleza até o campo de ataque. E Fortaleza que utilizou bastante o Felipe Alves, mais uma vez um dos protagonistas da partida pelas defesas e também pelo tempo que ficou com a bola. Em vários momentos o Fortaleza tentava diminuir o ritmo do jogo, tocando a bola para o goleiro, para o Felipe Alves, e obrigando o Grêmio a ter que marcar mais à frente a saída de bola, e o Felipe Alves acertando muitos passes. Então o Grêmio subia a marcação, primeiro cercava os zagueiros tocavam para o Felipe Alves, e aí o Felipe Alves, quando recebia a marcação mais forte de alguém, conseguia acertar o passe, às vezes o passe até mais longo, que liberava o Fortaleza da pressão. Fortaleza ia até o meio de campo, o Grêmio fazia a recomposição e a bola voltava até o campo de defesa para o Felipe Alves novamente. Então o primeiro tempo ficou muito nesse jogo controlado do Fortaleza, sem tanta ofensividade. Teve uma chance com o Oswaldo aos 6 minutos da primeira etapa, entrando na área e finalizando em cima do Paulo Vitor, mas de restante foi um Fortaleza que ficou muito cadenciando e diminuindo o ritmo da partida, mas com muita posse defensiva. Enquanto o Grêmio, quando recuperava a bola, tentava até algumas jogadas, melhorou um pouco no primeiro tempo quando houve a inversão dos pontos. O Tardelli foi para a direita e o Alisson na esquerda, porque aí o Alisson pelo menos fica um pouco mais aberto daquele lado, e até teve algumas jogadas em que rolou cruzamento por ali do lado esquerdo, com o Tassiano entrando na área, com o Viseu também tentando cabecear, mas sem criar grandes situações de gol. No segundo tempo, aí o Grêmio melhorou um pouco, o Fortaleza também não conseguia atacar, apenas ficava com essa bola entre a defesa e o meio de campo, mas não conseguia chegar no campo de ataque. A dupla de zaga do Grêmio estava muito bem para fazer as antecipações, tanto o Jeromel quanto o Rodrigues, que mais uma vez fez boa partida, e o Grêmio foi se impondo mais, também com as trocas do Renato. A primeira saindo o Viseu, que é um centroavante que precisa receber muito a bola dentro da área para finalizar, não é aquele cara que vai sair da área, fazer a parede, fazer o pivô, não tem tanto esse jogo associativo, é mais o cara da definição mesmo, e como o Grêmio não cruzava a bola na área, o Viseu acabou perdendo a sua utilidade. O Renato acabou sacando o Viseu, colocando o PP para ter alguém aberto do lado esquerdo e com isso passando o Tardelli para jogar uma posição mais centralizada, onde ali ele também poderia até colaborar mais com o time, saindo da área, abrindo espaço, fazendo tabela, enfim. O Renato acabou até mexendo bem nesse sentido. E depois teve uma certa pressão do Grêmio com o lance do Jeromel de cabeça para a grande defesa do Felipe Alves e algo que mudou o jogo também, a expulsão do Oswaldo, dando um carrinho no Léo Moura, num primeiro momento para amarelo, depois, com a ajuda do VAR, o árbitro acabou expulsando o jogador do Fortaleza. E aí, Fortaleza com 10, só se defendeu na reta final de partida. O Gabriel Dias acabou entrando, e até chamou a atenção que o Tinga, lateral direito, foi jogar no meio de campo, fechando a segunda linha do meio, com o Gabriel Dias na lateral. Gabriel Dias que ano passado no Inter jogava muitas vezes como volante, dessa vez acabou entrando no lugar do Marlon, passando o Tinga para a linha dos meio campistas. Depois o Renato ainda coloca o André na vaga do Tassiano, e aí tem uma mudança significativa, porque com isso o Grêmio passou a ter dois centroavantes, Tardelli e o André, e o Jean-Pierre recuou da posição de meia central para um segundo volante, um volante ali ao lado do Maicon. E cresceu demais o futebol do Jean-Pierre jogando assim, porque não tinha uma obrigação tão grande na marcação, já que o Fortaleza não atacava, e podia enxergar o jogo um pouquinho mais de trás, e ele tem muita visão e muita qualidade no passe. E depois até teve a saída do Tardelli, a entrada do Patrick para jogar ali mais no meio de campo. Patrick até acabou finalizando uma bola de fora da área para a defesa do goleiro do Fortaleza, mas foi interessante ver a movimentação do Jean-Pierre como um volante. Ele até já falou algumas vezes que gosta de jogar nessa posição, até se sente mais confortável. Para isso, claro, precisa melhorar bastante na intensidade na hora de marcar. Mas como o Fortaleza tinha um a menos, não estava atacando, facilitava para o Jean-Pierre pegar essa bola de trás e distribuir. E desse ponto do campo, fez um grande passe para o PP. Já tinha encontrado o PP algumas outras vezes, mas o PP não tinha conseguido fazer as jogadas, acabava finalizando mal, furando em bola ou até mesmo voltando o jogo, mas já na reta final, um grande passe do Jean-Pierre rasgando a defesa do Fortaleza e o PP dessa vez conseguindo tocar na saída do Felipe Alves e abrir o placar para o Grêmio. Então, claro, a expulsão do Oswaldo pesou bastante na partida, mas também o recuo do Jean-Pierre, saindo da função de meia, onde ele disse que tem certas dificuldades, que o Renato pede para ele entrar mais na área e não é tanto a característica dele, e jogando numa posição mais recuada, vendo o jogo de frente, pegando a bola e fazendo uma ótima assistência para o PP marcar o gol da vitória do Grêmio. Não foi um grande jogo do Grêmio, segundo tempo o Grêmio até criou mais oportunidades e o Fortaleza tentou segurar como pôde, mas atacou muito pouco. Para a estratégia que era de sair mais nos contra-ataques, Fortaleza não conseguiu contra-atacar com qualidade, teve em alguma parte do jogo até um certo domínio, embora domínio defensivo, de posse de bola que não saía do campo de defesa com o goleiro Felipe Alves e com os zagueiros, com o Quinteiro e o Roger Carvalho. Depois o Roger até se machuca ainda na primeira etapa e o Natan precisa entrar, mas foi um Fortaleza bastante defensivo e que no final acabou pagando com o gol do PP, que deu a vitória do Grêmio e um pouco de alívio para a torcida do Tricolor Gaúcho.
E o gol de PP, o gol do alívio nos instantes finais da partida, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
E o Grêmio ataca com Jean-Pierre, lançou pro PP na cara do gol, chutou pro PP, gol Tricolor! É o gol da reação, é o gol da resposta pro povo gremista que enfrentou o frio, a chuva, subiu a serra, veio pro Centenário em Caxias do Sul acompanhar a vitória do Grêmio. Reage o Grêmio no Campeonato Brasileiro, vence o Fortaleza com o gol de PP no apagar das luzes do estádio Centenário. PP, o nome do gol, o futuro do Grêmio garantindo a reação no Campeonato Brasileiro. É o gol do imortal tricolor, do rei de copas que não se entrega. PP, festa do torcedor gremista do Centenário. PP faz um pro Grêmio, zero pro
No sábado à tarde, voltando um pouquinho para as 4h30, o Palmeiras recebeu o Atlético Paranaense no Allianz Parque, em São Paulo, e venceu mais uma na competição. Impressionante a campanha que faz Felipão e o seu elenco. Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, gol marcado por Rafael Veiga de pênalti. O gol na famosa lei do ex. Palmeiras do Felipão esteve em campo com Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Zé Rafael, Dudu e Daverson. Ainda participaram do jogo os meias Moisés e Rafael Veiga e também o volante Thiago Santos. Já o Furacão, visitante, em campo com o goleiro Santos, Madson, Paulo, André, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington Martins, Léo Cittadini e Bruno Guimarães, Nicão, Tony Anderson e Rony. O time comandado por Thiago Nunes, que ainda teve em campo o atacante Marcelo Cirino, o meia Bruno Nazário e também o defensor zagueiro Lucas Halter. Palmeiras 1, Calvin Atlético Paranaense 0, Palmeiras cada vez mais líder da competição.
É uma vitória difícil do Palmeiras diante do Atlético Paranaense, que em boa parte, especialmente do primeiro tempo, teve maior domínio, maior controle, tanto na posse de bola como também em chegadas mais perigosas. O Palmeiras no seu esquema habitual, padrão, né, o 4-2-3-1, Dudu e Zé Rafael dos lados, o Lucas Lima ganhando mais uma vez oportunidade como meia titular e o Daverson na frente, e o Atlético Paranaense com alguns desfalques, né, tendo no meio de campo o Wellington, Bruno Guimarães e o Léo Cittadini nessa trinca, com o Nicão e o Rony abertos, e o Tony Anderson jogando como centroavante. Tony Anderson, que surgiu na base do Cruzeiro como meia, no Grêmio passou a jogar um pouco mais avançado no comando do Renato, e agora no Atlético Paranaense também tem sido utilizado mais como um atacante, dessa vez na vaga do Marco Rubem. Foi um primeiro tempo até equilibrado, mas com um pouco mais de ações ofensivas do Atlético Paranaense. O Palmeiras até teve a primeira chance numa roubada de bola no campo de ataque, né? O Atlético Paranaense ia sair pro contra-ataque e aí o Antônio Carlos antecipou, o Tony Anderson roubou a bola e o Dudu finalizou com perigo. Mas depois o Atlético passou a ter o domínio do jogo, à medida que o tempo foi passando, teve chance na cobrança de falta do Nicão para a defesa do Everton, depois o próprio Nicão exigiu uma outra boa defesa do Everton finalizando pelo lado esquerdo, e foi um primeiro tempo também bastante truncado, né, de muitas faltas. Palmeiras toda hora que queria sair para o contra-ataque, o Atlético Paranaense fazia falta na origem da jogada, aquela falta sutil, tática para impedir qualquer tipo de contra-ataque. Mas foi um primeiro tempo de mais posse e um pouco mais de domínio do Atlético diante de um Palmeiras que em alguns momentos até subia a marcação, porém o Atlético saía bem da pressão que o Palmeiras tentava colocar, especialmente com o Léo Pereira, zagueiro que faz excelente campeonato brasileiro e é o pilar defensivo do Furacão nessa saída de bola, e que no segundo tempo acaba se machucando e aí faz uma diferença grande. Porque quando o Léo Pereira acaba saindo machucado, o Thiago Nunes tem que colocar o Lucas Rauter na vaga, e com isso muda a configuração, porque o Paulo André, que vinha sendo o zagueiro do lado direito, passa a jogar como o zagueiro do lado esquerdo, com mais dificuldades, já que é destro, para o Lucas Rauter, mais garoto, jogar na posição que se sente mais confortável. E aí o Atlético Paranaense perdeu um pouco da qualidade na saída de bola. Então, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu pressionar com mais qualidade, de subir a marcação, atrapalhar a saída de bola do Furacão e recuperar a bola no campo de ataque ou do meio para frente. Então, no segundo tempo, o Atlético Paranaense já não conseguiu ser tão perigoso e o Palmeiras melhorou, acredito eu, muito devido a essa saída do Léo Pereira, que acabou atrapalhando bastante o Atlético na saída de bola. E a partir disso, o Palmeiras no segundo tempo teve mais domínio, embora menos posse, mas criou uma grande chance com o Dudu. Uma ótima inversão do Lucas Lima, né? O Palmeiras utiliza muito esse lançamento longo, não só buscando a bola do campo de defesa para o campo de ataque, como também de um lado para o outro. O que muitas equipes fazem nos toques curtos para girar o jogo, o Palmeiras às vezes com um lançamento só ele já inverte todo o jogo. Nesse lance o Lucas Lima estava bem na ponta esquerda e meteu um grande lançamento lá para a ponta direita para o Dudu, e aí pega a defesa do Atlético Paranaense já mais desprotegida, porque há a questão do balanço defensivo, né? Bola tá na esquerda, então, na esquerda ofensiva do Palmeiras, a defesa do Atlético Paranaense está na sua direita defensiva toda. E aí, quando o Lucas Lima inverte a bola pro Dudu, é difícil ter uma movimentação sincronizada tão rápida para já balançar pro outro lado. Isso, o Dudu pega a bola, faz o cruzamento, a bola até passa pelo Deverson e o Zé Rafael acaba perdendo o gol cara a cara com o Santos, até já batido o goleiro do Furacão. E depois o Atlético segue com essa dificuldade de sair com a bola, o Palmeiras pressionando e consegue o gol depois de um escanteio, a bola que sobra pro Marcos Rocha, e aí ele dá um belo passe pro Dudu, que chega na frente, o Márcio Azevedo acaba atropelando o camisa 7 palmeirense, e o gol marcado pelo Rafael Veiga, que tinha entrado poucos minutos atrás na vaga do Lucas Lima. Lucas Lima que ainda que tenha recebido aí várias oportunidades, não é nem sombra daquele Lucas Lima do Santos, que deixava os atacantes na cara do gol. O estilo do Palmeiras também é diferente, o que acaba também não colaborando tanto para o jogo do Lucas Lima. E o Rafael Veiga entrou e cumpriu a lei do ex, né, fazendo o gol da vitória do Palmeiras. Depois, na reta final, o Thiago Nunes até ousa na substituição, saca o Paulo André, coloca o Bruno Nazário, passa o Wellington para jogar como zagueiro ao lado do Lucas Rauter, até o Wellington na direita, e aí o Rauter vai jogar no lado esquerdo da zaga, o Bruno Guimarães de primeiro volante para jogar com o Bruno Nazário como esse meia, mas já mais na reta final, tentando alguma solução, o Atlético não conseguiu criar tanto no segundo tempo, e o Palmeiras até teve boas chances também com o Thiago Santos e com o Dudu de matar o jogo. Mas uma vitória importante do Palmeiras, que não jogou tão bem, especialmente na primeira etapa, onde o Furacão foi melhor. Aí no segundo tempo, para mim, a saída do Léo Pereira pesou bastante na dificuldade que o Atlético teve de jogar na segunda etapa, e o Palmeiras aproveitou e na cobrança do Rafael Veiga de pênalti, pênalti sofrido pelo Dudu, conseguiu os 3 pontos e, mais uma vez, vencer jogando em casa. É cada vez mais difícil de realmente imaginar alguma equipe indo ao Allianz Parque e vencendo o Palmeiras. Fazer gol no Palmeiras, no Allianz Parque, já é uma grande dificuldade. Mais uma vez, o Palmeiras sai de campo da sua casa vencendo e sem ser vazado.
Também no sábado à noite, às 19 horas, o mesmo horário de Grêmio e Fortaleza, Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram no estádio Mineirão, clássico do futebol brasileiro, mas o primeiro jogo da rodada sem gols, 0-0 para as duas equipes lá em Belo Horizonte. O Cruzeiro comandado por Mano Menezes, em campo com Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô, Henrique, Ariel Cabral e Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha e Sassá. Ainda participaram do jogo os atacantes Raniel e David e também o volante Jadson. Já o Corinthians, visitante do técnico Fábio Carilli, em campo com Walter, Michel, Marlon, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Sornosa, Jadson, Cleison e Gustavo Augustagol. Ainda participaram da equipe o zagueiro uruguaio Bruno Mendes, o volante Richard e o atacante recém-contratado do Fluminense, Everaldo. Cruzeiro 0, Calvin, Corinthians também 0. O Cruzeiro próximo do Z4 e o Corinthians na metade da tabela.
É um 0-0, mas que os goleiros até trabalharam bastante, né? Especialmente o Walter, goleiro do Corinthians, na segunda etapa, fez boas defesas. Cruzeiro, com o seu esquema padrão, né? Sua escalação tradicional, tendo do meio para frente ali Robinho, Thiago Neves e Pedro Rocha, e com o Sassá dessa vez no comando de ataque na vaga do Fred. E o Ariel Cabral dessa vez foi o companheiro do Henrique no meio de campo do Cruzeiro ali como a dupla de volantes. E o Corinthians até, cara, ele está tentando encontrar uma formação um pouquinho mais ofensiva e que consiga colocar jogadores de mais criatividade do meio para frente. Então dessa vez o Jadson foi titular, jogando aberto pelo lado direito, num 4-1-4-1 que teve o Ralf de primeiro volante, Júnior Urso e Sornosa ainda por dentro, com o Ralf na direita, o Cleison na esquerda e o Gustagol no comando de ataque. E foi interessante até observar o primeiro tempo, porque o Corinthians se propôs a jogar mais, né? O Corinthians, que é um time que geralmente espera um pouco mais para sair no contra-ataque, algo que o Cruzeiro também faz muitas vezes, dessa vez o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, tomou a iniciativa. Subia a marcação, pressionava a saída de bola do Cruzeiro, incomodava, recuperava a bola no meio de campo e tentava jogar com passes ali, com um time um pouco mais próximo. Quando tinha a bola, até o Jadson tentava circular um pouco mais pelo meio, pelo centro do campo, e aí o Júnior Urso é quem invertia fazendo o lado direito, mas era um Corinthians mais interessado até em ficar com a bola, em atacar, e o Cruzeiro com dificuldades até para sair, e aí tentando jogar nos contra-ataques, o que também é uma estratégia que o Mano Menezes utiliza. E nesse caso até teve chance, especialmente com o Pedro Rocha no primeiro tempo, parando no Walter, e depois o Pedro Rocha também construindo jogadas, ajeitando para quem vinha de trás, e nisso teve chutes de fora do Ariel Cabral e também do Thiago Neves. E o Corinthians, apesar, né, de até ficar mais com a bola e de adiantar a marcação e atrapalhar a saída do Cruzeiro, não conseguiu construir muita coisa no primeiro tempo. Teve uma chegada assim, mais perigosa pelo lado esquerdo, com o Danilo Avelar fazendo cruzamento e aí o Gustavo antecipando o Dedé e exigindo uma boa defesa do Fábio. Mas foi um primeiro tempo que pelo menos foi interessante ver o Corinthians tomando uma outra atitude, não marcando tão recuado, subindo a marcação em alguns momentos e atrapalhando a saída de bola do Cruzeiro, ainda que não tenha sido tão eficiente lá na frente. E ainda acabou perdendo o Michel Macedo, né, o lateral que estava substituindo o Fagner, e promoveu a estreia do Bruno Mendes, zagueiro uruguaio que estava até outro dia com a seleção do Uruguai no Mundial Sub-20, mas que já estreou no Corinthians improvisado como lateral direito. No segundo tempo, aí o Corinthians baixou um pouco mais a sua marcação para jogar nos contra-ataques e o Cruzeiro foi mais para frente, tentou pressionar um pouco mais e aí o Walter apareceu. Dedé dando muito trabalho pelo alto, ganhou várias bolas nas cobranças de escanteio da zaga do Corinthians, exigiu boas defesas do Walter. Depois o Mano faz a troca, né, dupla, a entrada do David no lugar do Pedro Rocha e a entrada do Raniel na vaga do Sassá para tentar dar um fôlego novo para o ataque. E o Corinthians, com o Carille, promove a estreia do Everaldo, né, jogando aberto pelo lado esquerdo. E aí muda a configuração, o Everaldo entrando na vaga do Sornosa e o Corinthians passando a ter dois volantes, o Ralf e o Júnior Urso, o Jadson centralizando, Cleison de um lado, Everaldo do outro, com o Gustavo lá na frente, até tem uma chance já na reta final com o Cleison fazendo a jogada pelo lado direito e cruzando para o Gustavo de voleio finalizar com perigo. E depois, nos minutos finais, o Cruzeiro arriscando nas finalizações de fora da área, mas sem tanto perigo assim para o gol do Corinthians. Mas foi um jogo interessante, especialmente pelo primeiro tempo, em que o Corinthians tomou uma postura diferente, até talvez surpreendendo um pouco o Cruzeiro, subindo a marcação e conseguindo ficar um pouco mais com a bola, embora não criando tantas oportunidades, e o Cruzeiro jogando nos contra-ataques. No segundo tempo, aí foi o papel inverso, o Corinthians marcando um pouco mais atrás para tentar sair no contra-ataque, mas sem tanta efetividade, o Cruzeiro ficando um pouco mais com a bola e tentando pressionar mais, especialmente nos chutes de fora da área. A partir daí, o Walter até teve os seus destaques, os seus bons momentos, mas foi um 0-0 de fato justo, né? Nenhuma equipe conseguiu vencer a defesa do adversário, e um dos tantos 0-0 que a gente já viu nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a ideia especial do Corinthians com o Carille vai se repetir em mais vezes no primeiro tempo, de não marcar tão atrás, marcar talvez um pouco mais na frente e melhorar a elaboração ofensiva, porque isso faltou. Gustavo teve duas oportunidades apenas, em que até foi perigoso, mas o Corinthians acabou produzindo pouco para o seu centroavante, e o Cruzeiro, dessa vez até dá para dizer que, no segundo tempo em especial, parou no Walter, que fez uma grande partida.
Às 7h30 do sábado, Ceará e Bahia se enfrentaram no estádio Castelão, em Fortaleza, e mais um jogo sem gols no Campeonato Brasileiro, 0-0 para as duas equipes. O Ceará, comandado por Enderson Moreira, reencontrando o Bahia, de Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Thiago Carleto, Fabinho, Ricardinho e Fernando Sobral, Thiago Galhardo, Rick e Bergson. Ainda participaram do jogo os atacantes Leandro Carvalho e Romário Rodrigues e o volante Pedro Ken. Já o Bahia, visitante, de Roger Machado, em campo com Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Moisés, Gregory, Elton e Douglas, Arthur, Elber e também o centroavante Fernandão. Ainda participaram do jogo os atacantes Rogério e Arthur Caíque e o camisa 10, jovem meio-campista Ramires. Ceará 0, Calvin Bahia também 0. O Ceará neste momento na 12ª posição e o Bahia aparecendo dentro do G6 na 6ª colocação.
Esse foi um 0-0 bem arrastado entre Ceará e Bahia, especialmente pelo primeiro tempo. Segundo tempo até as equipes se soltaram um pouco mais, mas um primeiro tempo de poucas jogadas perigosas. O Ceará, com o Enderson Moreira, está tentando encontrar ainda o seu trio de meias ideais, especialmente nas pontas, né? Dessa vez teve o Rick Jonathan começando o jogo pelo lado direito, lado que já foi feito pelo Leandro Carvalho, Chico também já jogou por ali. O Enderson ainda está tentando encontrar a melhor solução. Do outro lado, o Fernando Sobral, mais uma vez titular, Thiago Galhardo, o meia central, encostando bastante no Bergson, a referência. E o Bahia já com o seu estilo de jogo definido pelo Roger, né? Mais uma vez aquela trinca de volantes, Gregory, Elton e o Douglas Augusto, com Elber e Arthur escapando pelos lados e o Fernandão no comando do ataque. Foi um primeiro tempo com o Ceará tendo mais a bola, o Bahia tentando se fechar para contra-atacar, mas nenhuma das equipes se colocava tanto assim exposta, né? O Ceará atacava, mas não ia com muita gente, e aí impedia os contra-ataques do Bahia. Então o primeiro tempo foi bastante travado, de poucas finalizações, poucas jogadas perigosas. O Ceará teve duas finalizações de fora da área, uma com o Thiago Carleto, outra com o Samuel Xavier, o Ricardinho buscando o Bergson em alguns lançamentos, mas nada muito perigoso. Bahia até no final, ali no final do primeiro tempo, teve uma chance na bola parada, bola levantada na área, que teve o Fernandão dando uma bicicleta e o Hernando desviando a bola na trave. No segundo tempo aí, O jogo abriu um pouquinho mais, Bahia teve uma grande chance logo aos 2 minutos, o Ricardinho, que segundo volante, né, muitas vezes jogando como meia, mas buscando o jogo mais atrás para fazer alguns lançamentos, e num desses o Gregory conseguiu bloquear e recuperar a bola rápido, sair no contra-ataque, conduzir com muita qualidade e deixar o Fernandão cara a cara com o Diogo Silva. O Fernandão acabou finalizando mal. Do outro lado também, o Bergson, quando teve algumas chances dentro da área, finalizou muito mal, chutando para fora, chutando longe do gol. E até chama atenção, né? Porque o Ricardo Bueno começou o Campeonato Brasileiro bem, fazendo gols, embora tenha perdido o pênalti contra o Cruzeiro no Mineirão. E dessa vez não foi relacionado. O Enderson até falou depois do jogo que queria dar uma chance para o Romário, que entrou na segunda etapa, mas o Bergson não esteve bem, o Romário também não participou tanto assim do jogo, e o Ricardo Bueno, que querendo ou não foi uma solução das primeiras rodadas, não vem relacionado, e aí até se especula que pode acabar deixando o Ceará e por isso não vai fazer o seu 7º jogo pelo Vozão. E depois, né, o Leandro Carvalho também entrou na vaga do Rick para tentar trazer mais velocidade pelo lado direito, com o Fernando Sobral fazendo ali o lado esquerdo, e o Bahia conseguindo pressionar um pouco mais no segundo tempo também, recuperar bolas e sair em velocidade no contra-ataque. O Fabinho acabou errando um passe, o Fernandão antecipou, a bola sobrando para o Arthur Kaique, que até entrou no primeiro tempo na vaga do Elber lesionado, finalizar na trave. Também teve depois a entrada do Ramires no lugar do Elton, mas o Ramires mantendo ali aquela trinca, né, jogando um pouquinho mais recuado para apertar a marcação e tentar conduzir contra-ataque. Depois um outro lance que o Leandro Carvalho acaba perdendo a bola no meio de campo e o Arthur arranca em velocidade, serve o Fernandão, que acabou parando no goleiro do Ceará, no Diogo Silva. Mas foi o segundo tempo em que o Bahia conseguiu encaixar melhor a proposta do contra-ataque, conseguiu recuperar a bola no meio de campo e dar mais velocidade, e aí o Fernandão acabou até desperdiçando algumas chances. E o Ceará teve um pouquinho mais de dificuldade no segundo tempo para criar oportunidades, especialmente quando a bola se ofereceu para o Bergson, que foi muito mal. Depois, até nos últimos minutos, o Ceará teve uma chance de falta com o Ricardinho, exigindo uma boa defesa do Douglas Friedrich. Mas foi um jogo bem arrastado, as duas equipes assim, sem se arriscar tanto. Bahia já tradicionalmente tem esse estilo de mais contra-ataque, de se proteger mais na defesa, e o Ceará dessa vez não fez um bom jogo. O Ceará já teve outros jogos muito melhores na temporada, com até mais criação e desperdiçando grandes oportunidades. Dessa vez até não criou tantas chances assim. Talvez até se o Bahia tivesse melhor capricho nas finalizações, poderia ter saído vitorioso no jogo do Castelão, mas foi mais um 0-0 para a conta dessa rodada.
Ainda no sábado, fechando o dia, às 9 horas da noite, mais um 0-0, dessa vez na Ressacada em Florianópolis, Avaí e São Paulo, sem gols, 0-0. O Avaí, comandado pelo técnico Geninho, esteve em campo com Vladimir, Lourenço, Betão, Eduardo Conde e Igor Fernandes, Ricardo Thalheimer, Pedro Castro, João Paulo, e no ataque Getúlio, Brenner e também o Caio Paulista. Ainda participaram do jogo o meia Luan Pereira e os atacantes Daniel Amorim e também o Brizuela. Já o São Paulo do Cuca, com o Thiago Volpe, Hudson improvisado na direita, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Tietê e Everton, Vitor Bueno, Alexandre Pato e Toró. Ainda participaram do jogo os meias Everton Felipe e Igor Gomes e também o atacante Marquinhos Calazans. Avaí 0, Calvin São Paulo também 0. O Avaí segue no Z4, dessa vez na lanterna, e o São Paulo ocupando a 8ª posição do campeonato.
E mais uma vez, Arruda, o Avaí sendo envolvido aí no pior jogo da rodada. E um jogo realmente difícil de acompanhar, o 0-0 entre Avaí e São Paulo. O Avaí com o Geninho até mudando um pouco a configuração do meio de campo, geralmente tinha um primeiro volante e outros dois meio campistas acompanhando. Dessa vez jogou com dois volantes alinhados, e até o Ricardo Thalheimer, ex-São Luís de Juí, zagueiro muitas vezes, dessa vez jogando como volante ao lado do Pedro Castro, e aí tendo uma linha de três meias, o João Paulo, que geralmente joga aberto, dessa vez centralizado, com Caio Paulista e Getúlio pelos lados e o Brenner na frente. E o São Paulo também, no mesmo esquema, né, tendo Toró na direita, Vitor Bueno centralizado, Everton na esquerda e o Pato no comando de ataque. Mas foi um jogo em que as duas equipes ficaram esperando muito, ninguém subia a marcação, então bola com os zagueiros podiam ficar trocando quantos passes quisessem no próprio campo de defesa. A marcação tanto do Avaí quanto do São Paulo só subia no momento em que a bola estava por ultrapassar a linha que dividia o gramado. Então até incomodou bastante isso, com a bola na defesa ninguém sobe a marcação, ninguém tenta pressionar, ninguém tenta recuperar a posse. Então ficou um jogo muito das duas equipes esperando, atacando com pouca gente na frente também, o que acabava reduzindo a possibilidade de contra-ataque do adversário. Então foi um jogo de muito receio, muita cautela. O primeiro tempo em que ninguém acertou um chute no gol. Depois, no segundo tempo, o jogo também ficou da mesma forma, o São Paulo chegando um pouco mais pelo lado esquerdo, com o Reinaldo tendo algumas jogadas interessantes, fez um cruzamento no escanteio para o Bruno Alves cabecear e o Vladimir fazer a defesa. Teve uma outra chegada do São Paulo na tabela do Igor Gomes com o Toró, o Igor Gomes que entrou na vaga do Vitor Bueno, mas muito pouco. E o Avaí só teve uma chance já no final, cruzamento do Lourenço para o Daniel Amorim, que entrou na vaga do Brenner, cabecear no meio do gol para uma defesa do Thiago Volpe. Mas foi realmente um jogo daqueles em que parecia que as duas equipes estavam mais com medo de sofrer um gol do que com vontade de marcar um gol. Então atacavam com pouca gente, se defendiam com muitos no campo de defesa, não subiam marcação, não pressionavam saída de bola dos adversários, e com isso o jogo ficou bem monótono. Talvez pior para o São Paulo, apesar da fase do Avaí de não ter vencido nenhuma partida no Campeonato Brasileiro, mas enfrentava uma das grandes equipes, e o São Paulo do Cuca também pareceu estar contente com esse empate jogando contra o Avaí na Ressacada. E não é a primeira vez que o São Paulo joga dessa maneira. Contra o Fortaleza, por exemplo, no Castelão, até venceu, mas também atacando muito pouco, esperando muito Fortaleza. Foi um jogo que o Felipe Alves, goleiro, até praticamente ficou jogando no meio de campo. Então é uma postura que é recorrente desse São Paulo, de esperar um pouco mais. Contra o Cruzeiro também, jogando no Pacaembu, o São Paulo deixou a bola pro Cruzeiro. Dessa vez parecia que nenhum dos dois times queria ter a posse de bola. Por isso, um 0-0 bem justo e merecido na Ressacada.
No domingo, os três jogos acontecendo à noite por conta do amistoso da seleção brasileira contra o Honduras à tarde em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Às 7 horas, por exemplo, Fluminense e Flamengo se enfrentaram no estádio Maracanã, o clássico Fla-Flu, com o mando de campo do Fluminense, que esteve em campo comandado por Fernando Diniz, com a seguinte escalação: Agenor, Igor Julião, Yuri Lima, Frazan e Caio Henrique, Alain, Danielzinho e Ganso, Luciano, Brenner e João Pedro. Participou do jogo também o atacante Marcos Paulo, entrando na vaga do Brenner, né? O Fluminense realizando apenas uma alteração. Já o Flamengo, visitante do ainda interino Marcelo Salles, em campo com Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Pires da Mota, William Arão e Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol. Ainda participaram do jogo os atacantes Berril e Vitinho e o volante Ronaldo. Fluminense e Flamengo 0-0, Calvin, no estádio Maracanã. O Fluminense neste momento é o 15º colocado, próximo do Z4, e o Flamengo ocupando a 5ª colocação na tabela.
Numa rodada de tantos 0-0, talvez dá para dizer aí que esse entre Flamengo e Fluminense, né, o clássico Fla-Flu, foi o melhor 0-0 da rodada. Jogo bastante aberto, especialmente na segunda etapa, mas o primeiro tempo também já foi movimentado, e com o Fluminense tendo um amplo domínio diante do Flamengo. Chamou muito a atenção isso. E mais uma vez destaco como tem jogado o Alain. O Alain, quando foi passado para a posição de primeiro volante, jogo contra o Grêmio na Arena, naquele segundo tempo da virada do Fluminense, ali mudou o meio de campo do Fluminense. Fernando Diniz conseguiu encontrar a posição ideal para o Alain, e o Alain tem coordenado a saída de bola com muita qualidade. É um jogador realmente que tem chamado muito a atenção. porque ele segura muito a bola e solta no momento exato, quando já está sendo pressionado por um ou dois jogadores, às vezes até é rodeado ali por três. Isso faz com que acabe liberando a marcação de outros atletas. Então tem muita confiança o Alan para sair jogando com a bola dominada. E foi um meio de campo do Fluminense até bem solto, se a gente for analisar, porque o Alan era o primeiro volante, mais à frente Ganso e Daniel, ou seja, nenhum marcador de fato, tendo Luciano e o Brenner abertos com o João Pedro na frente. O Flamengo já no seu esquema tradicional, com Everton Ribeiro de um lado, Bruno Henrique do outro, Diego centralizado e o Gabriel Barbosa no comando de ataque. Mas foi um início de primeiro tempo do Fluminense tocando a bola na defesa, atraindo o Flamengo. Flamengo subindo a marcação, pressionando, mas não conseguindo roubar a bola no campo de ataque. O Fluminense saía com muita qualidade, especialmente com o Alan, recuando entre os zagueiros para fazer essa saída. Em alguns momentos ele segurava a bola, vinham dois jogadores, e aí ele girava para um lado, girava para o outro, e conseguia acertar o passe e liberava o Fluminense a arrancar em velocidade com mais gente no campo de ataque. Então, impressionante a partida que fez o Alan. Aí, claro que se tem algumas comparações por jeito de jogar e tudo mais, mas nessa aí de segurar a bola, de conseguir ter um amplo controle, girar fácil para os dois lados, mudar muito rápido a direção de onde está indo, até lembra alguns momentos do Arthur no Grêmio, né, em que ele também conseguia se livrar muito da marcação só na finta. O Alan tem esse trabalho no Fluminense sendo feito de uma maneira muito interessante, que ajuda demais o Fernando Diniz. E a partir disso, o Fluminense chegou com perigo, teve chances, o Ganso finalizando de fora da área, depois o Luciano também exigindo uma grande defesa do Diego Alves. O grande problema do Fluminense, na minha visão, era a improvisação do Yuri na zaga. O Frazan até se comportou muito bem, mas o Yuri, volante de origem, jogando na zaga ao lado do Frazan, teve algumas dificuldades em saída de bola, acabou sendo ele talvez o responsável pelo maior erro de passes na defesa, e aí pressionando o Yuri, o Flamengo conseguia recuperar a bola no campo de ataque e também ter as suas chances. Teve a principal delas numa finalização do Diego, acertando a trave. Depois que o Yuri errou o passe, o Flamengo recuperou a bola, o Bruno Henrique serviu o Diego, que carimbou a trave do Agenor. Depois, no segundo tempo, o Flamengo já volta com uma substituição. Marcelo Salles colocou o Berril na vaga do Diego, e aí tentou transformar num Flamengo de mais velocidade nos contra-ataques e com mais capacidade de pressionar a saída de bola do Fluminense, tendo o Everton Ribeiro centralizado e aí Berril e Bruno Henrique abertos. Mas o jogo ficou até interessante, né? O Marcos Paulo também entrou na vaga do Brenner no intervalo, trazendo mais velocidade pelo lado esquerdo e também mais poder de armação de jogadas. E foi um segundo tempo até que ficou mais aberto, porque o Fluminense não conseguia encaixar esse ataque em velocidade, dava o contra-ataque para o Flamengo, que também tinha dificuldades, acabava errando muito na decisão, e liberava o espaço também para o Fluminense contra-atacar. Então, em alguns minutos da segunda etapa, o jogo acabou até nem tendo muito a bola no meio de campo. Era ataque e contra-ataque, lá e cá, o tempo todo, mas com o Fluminense levando maior perigo. Segundo tempo, Diego Alves fez grandes defesas, parou em finalização do João Pedro num grande passe do Daniel, rasgando a defesa do Flamengo. Marcos Paulo também teve chance e o Diego Alves fez uma defesaça. O Flamengo na reta final até tentou, com a entrada do Vitinho na vaga do Gabigol, fazer com que o Bruno Henrique virasse centroavante para explorar a velocidade de contra-ataque, já que o Fluminense lançava o ataque, mas não conseguiu criar grandes oportunidades. Teve apenas uma chance que o Agenor precisou fazer uma defesa importante no lance justamente do Bruno Henrique, mas de resto o Fluminense dominou, criou várias chances, poderia ter saído com a vitória se caprichasse um pouco mais nas finalizações, e também com muitos méritos para o Diego Alves, que fez pelo menos a defesa cara a cara com o João Pedro, talvez a mais importante, uma defesaça mesmo do goleiro do Flamengo. Mas chamou atenção o domínio que teve o Fluminense, jogando como queria, com posse de bola no campo de defesa, atraindo o Flamengo e conseguindo fugir da pressão para acelerar lá na frente. E nisso, a atuação do Alan como um destaque desse Fluminense na hora de sair com a bola e liberar os jogadores de frente para atacar.
Ainda no domingo à noite, Santos e Atlético Mineiro se enfrentaram na Vila Belmiro às 19 horas, numa reedição dos duelos da Copa do Brasil, quando o Galo levou a melhor e se classificou à próxima fase. Mas no Brasileirão, Santos 3, Atlético Mineiro 1. Os gols marcados por Eduardo Sacha, Carlos Sanches e Jean Mota para o Santos e o jovem artilheiro Alejandro marcando para o Galo. Santos, comandado por Jorge Sampaoli, em campo com Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge, Diego Pituca, Jean Lucas e Jean Mota, Soteldo, Eduardo Sacha e Marinho. Ainda participaram do jogo o meio-campista Carlos Sanches, o centroavante Uribe e também o lateral esquerdo Felipe Jonathan. Já o Galo, comandado por Rodrigo Santana, em campo com Vitor, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Zé Welisson, Elias e Casares, Luan, Tchará e Ricardo Oliveira. Ainda participaram do jogo os atacantes Geovânio e Alejandro e o meio-campista Natan. Santos 3, Calvin se vingando da Copa do Brasil e nesse momento vice-líder do Brasileiro, Atlético Mineiro 1, o terceiro colocado na competição.
É, o Santos conseguiu, de certa forma, se vingar, né? Apesar de em menor escala, por não ser numa partida eliminatória, mas derrotou o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1 e jogando na Vila Belmiro, que foi muito destacado pelos jogadores que se sentem mais à vontade jogando na Vila do que no Pacaembu. É, o Santos, com o Sampaoli dessa vez, com linha de 4 na defesa, né? Sempre há essa dúvida, esse mistério, se vai com 3 zagueiros ou não. Dessa vez, não, apenas 2 zagueiros. E tendo Diego Pituca como primeiro volante, Jean Lucas e Jean Mota na armação. E aí, 3 lá na frente, né? O Marinho e o Soteldo abertos, com o Sacha no comando de ataque. E o Atlético Mineiro, mais uma vez, né? Tendo Tchará de um lado, Casares de novo jogando pelo lado esquerdo, com o Luan centralizado e o Ricardo Oliveira na frente. Mas foi um primeiro tempo de muito domínio do Santos. Santos subindo a marcação, incomodando a saída de bola, o Atlético Mineiro não conseguia sair para o jogo, não conseguia atacar, tinha dificuldades para tocar curto. Quando lançava para o Ricardo Oliveira tentar fazer um pivô, proteger a bola, ganhar da defesa do Santos, também não dava certo. Então foi um Santos que conseguiu dominar muito bem o primeiro tempo, ocupar bem o campo de ataque e criar oportunidades. Nisso, o Marinho até se mostrou um pouquinho mais consciente de um jogo coletivo, pelo menos em relação ao que fazia no Grêmio. Um jogador que geralmente gosta de conduzir a bola, cortar para o meio e finalizar. Dessa vez no Santos não. Recebia, tocava e se movimentava para fazer uma triangulação. E teve uma boa chance assim, triangulando com o Eduardo Sacha, o Vitor Ferraz, e aí recebendo depois, já com mais liberdade, para finalizar de fora da área e acertar a trave. Antes, o Santos também tinha criado uma chance no primeiro minuto, com o Jorge cruzando e o Jean Lucas finalizando para a defesa do Vitor. E o Santos pressionou até que conseguiu o primeiro gol na bola parada, na cobrança de falta do Jean Mota para a área. E o Eduardo Sacha conseguindo o desvio de cabeça. Estava na marcação o Fábio Santos, que não subiu, não saltou junto com o Sacha. E o Sacha, mesmo baixinho, conseguiu tocar, desviar para trás e tirar do Vitor para fazer o primeiro gol. E logo na sequência, segundo gol, né, de um pênalti. Até estranho, né, porque foi no VAR e que foi um lance não reclamado, né, mas de fato pênalti. O Sacha cabeceia. Dessa vez o Fábio Santos estava na jogada, acaba com o braço esticado, tocando na bola. O jogo segue, o Atlético arma contra-ataque, depois o Santos recupera. Aí tem o passe errado do Aguilar com o Everson ali e a bola não indo em direção ao gol, mas saindo para escanteio. E depois toda a revisão e o pênalti confirmado e o Jean Mota cobrando e fazendo o segundo gol do Santos. Aí no segundo tempo, o Rodrigo Santana volta com os meias invertidos, com o Luan jogando mais na esquerda e o Casares centralizado. E aí o Casares até participa um pouco mais do jogo, na criação das jogadas. Depois o Geovânio entra no lugar do Tchará. O Sampaoli também mexe na equipe, coloca o Carlos Sanches na vaga do Marinho, e aí o Sanches jogando como meio campista, isso fez com que o Sacha saísse da posição de centroavante e fosse para a direita, o Jean Mota jogando mais como falso 9 com o Jean Lucas e o Sanches, além do Diego Pituca no meio de campo, e o Atlético tendo o Alejandro na vaga do Ricardo Oliveira e poucos minutos depois já conseguindo descontar, até numa boa jogada do Patrick, que é um lateral muitas vezes criticado, mas dessa vez fez um bom passe, uma jogada por dentro, fez o passe de canhota no meio da defesa do Santos, e o Alejandro se movimentando bem também e tirando do Everson. Depois, na reta final, até o jogo fica um pouco mais aberto, o Galo se lança ao ataque, tem chance com o lançamento do Luan e o Casares finalizando com desvio, com a bola pegando no Aguilar e quase enganando o Everson, saindo pela linha de fundo. Mas quando o Atlético tinha melhorado no jogo, parecia que realmente ia pressionar o Santos em busca do empate. Aí, o terceiro gol, uma bela cobrança de falta do Carlos Sanches no ângulo, sem nenhuma chance para o Vitor, matando o jogo. Depois, na reta final, até o Felipe Jonathan entrou na vaga do Jean Mota. Felipe Jonathan de novo entrando no meio de campo, né? Quase como um ponta esquerda, e aí passando o Carlos Sanches a jogar pelo lado direito, com o Soteldo mais centralizado junto com o Uribe, que também entrou na vaga do Eduardo Sacha. Então, reta final, até o Santos teve chances de fazer o quarto gol, né? Teve o Carlos Sanches e o Soteldo até perdendo algumas finalizações dentro da área. Já era um momento também que o Atlético tinha ido para o tudo ou nada com o Natan na vaga do José Wellison, e aí um meio de campo bem ofensivo, mas foi um jogo especialmente de um domínio muito grande no primeiro tempo do Santos contra o Atlético Mineiro, de um Marinho mais consciente, embora até tenha dado uma pichotada, né? Acertou a trave num lance, no seguinte chutou a bola na linha lateral, mas o Marinho mais consciente, menos driblador e tentando fazer tudo sozinho, participando mais das triangulações do lado direito de ataque do Santos, e o Jean Mota finalmente desencantando, né? Ele que foi um dos grandes destaques do Santos no Campeonato Paulista, dessa vez com assistência, com gol, participando bem do jogo e ajudando o Santos a vencer o Galo pelo placar de 3-1.
Fechando o domingo no estádio Rei Pelé em Alagoas, Maceió, o CSA recebeu a equipe do Botafogo e perdeu de virada pelo placar de 2-1, com gols marcados aí por ex-jogadores da dupla Grenal. Carlinhos, lateral esquerdo, ex-Inter, abriu o placar para o CSA, e depois os meias Cícero e Alex Santana, ex-Internacional e Grêmio, marcaram os gols do Botafogo, decretando mais uma vitória do Fogão no Campeonato Brasileiro. CSA comandado pelo Marcelo Cabo, em campo com Jordi, Apodi, Gerson, Luciano Castan e Carlinhos, Naldo, Jonathan Gomes e Didira, Matheus Sávio, Maranhão e também o centroavante Cassiano. Ainda participaram do jogo o meia Madson, o volante Dauan e também o atacante Robinho. Já o Botafogo de Eduardo Barroca com Diego Cavalieri, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Alex Santana, Cícero e João Paulo, Eric, Diego Souza e Luiz Fernando. Ainda participaram do jogo os atacantes Rodrigo Pimpão e Lucas Campos e o volante Rickson. CSA 1, Calvin Botafogo 2, Botafogo vencendo de virada e nesse momento é o quarto colocado da competição. O CSA, por sua vez, é o 19º vice-lanterna.
E que virada do Botafogo nos últimos instantes, derrotando o CSA pelo placar de 2-1, mas o CSA teve alguns bons momentos na partida, especialmente no primeiro tempo, e o Jonathan Gomes parece aí, pelo menos pela estreia, que pode acrescentar bastante à equipe alagoana. Jonathan Gomes, ex-São Paulo, ex-Independiente Santa Fé, jogando até mais recuado ainda, né, como um segundo volante ao lado do Naldo, tendo Didira e Maranhão abertos, Matheus Sávio por dentro, com o Cassiano dessa vez comandando o ataque. O Botafogo, de novo, né, tendo o Cícero como esse primeiro volante, parece que é essa a definição do Barroca, né, que começou o brasileiro apostando no Gustavo Buchecha nessa posição, depois o Cícero foi tomando conta, jogando mais recuado, iniciando a saída de bola do Botafogo. E aí tendo o João Paulo e o Alex Santana completando o meio, Eric e Luiz Fernando abertos com o Diego Souza na frente. Botafogo naturalmente com a posse de bola, como gosta de jogar o Eduardo Barroca, e o CSA recuado para contra-atacar, né? Até subia pouco a marcação, marcava mais a partir do meio de campo e tentava fazer um jogo mais direto em velocidade com o Cassiano para finalizar. E o CSA, o Botafogo até tem a primeira boa chance num lançamento. Até o Botafogo, dessa vez, buscando um pouco mais a ligação direta. O Botafogo geralmente é um time que gosta muito dos passes curtos, mas teve uma boa chance a partir de um lançamento da defesa para o ataque, buscando o jogo direto com o Diego Souza, que conseguiu amortecer, deixar para o João Paulo, depois receber de volta. E o Diego acertando o travessão do Jordi no toquezinho por cima. Mas depois o CSA conseguiu se impor nos contra-ataques, em jogadas de velocidade. Teve o Cassiano arriscando de fora da área, depois o Matheus Sávio cobrando falta fechada com a defesa do Diego Cavalieri, o Jonathan Gomes também finalizando de fora da área e exigindo boa defesa do goleiro do Botafogo. Foi um CSA mais perigoso até na primeira etapa, especialmente nesses chutes de fora. Depois, no segundo tempo, o jogo volta da mesma forma, com o Botafogo tentando achar espaço na defesa do CSA bem postada e o time alagoano saindo em velocidade nos contra-ataques. Teve chance no segundo tempo com o Naldo recuperando uma bola no meio de campo e aí o Matheus Sávio conduzindo o contra-ataque, Maranhão finalizando para a defesa do Cavalieri, que teve uma boa estreia no gol do Botafogo nesse campeonato brasileiro, e o CSA consegue encontrar o seu primeiro gol, até não numa jogada exatamente contra-ataque, quando conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola no campo de ataque, e aí o Jonathan Gomes teve muita liberdade, recebeu no meio de campo, sozinho, a defesa do Botafogo demorou a pressionar, e aí o Gomes encontrou um belo passe para o Carlinhos, às costas do Eric. O Fernando até estava um pouquinho mais dentro da área, o Eric é quem estava acompanhando a subida do lateral, né, nesse movimento do ponta, sendo acompanhado pelo lateral direito, e aí o lateral esquerdo do CSA fazendo essa infiltração, e o Eric não conseguindo acompanhar o movimento do Carlinhos, recebendo na área e de cabeça abrindo o placar. Mas aí o CSA parou de atacar, parou de contra-atacar, ficou marcando recuado, mas sem saída para o ataque, e o Botafogo conseguiu melhorar, teve a entrada do Pimpão no lugar do Luiz Fernando, depois o Lucas Campos na vaga do João Paulo, Lucas Campos um baixinho, canhotinho ali, trabalhando a bola pelo meio de campo, e o CSA também com substituições mais defensivas, o Dauan na vaga do Matheus Sávio, aí tendo uma trinca de volantes, né, Dauan, Naldo e o Jonathan Gomes até um pouquinho mais adiantado, depois o Madison na esquerda, enfim, foi um CSA que foi recuando, sem conseguir contra-atacar, sem conseguir incomodar o Botafogo, e aí o Botafogo se lançou pra frente e conseguiu a virada, primeiro até quando o CSA tentou contra-atacar, depois demorou a voltar, e aí o Botafogo conseguiu armar o ataque, cruzamento do Pimpão, o Diego Souza ajeitando pro meio de cabeça e o Cícero empatando, e aí na reta final, escanteio na área, o Fernando no bate-rebate ali conseguindo finalizar em cima do Jordi e depois fazendo o cruzamento para o Alex Santana desempatar a partida, né? Faltou concentração na reta final para a defesa do CSA, mas um Botafogo conseguindo uma grande vitória, até porque o CSA estava invicto jogando em Alagoas, nem o Palmeiras conseguiu derrotar o Azulão, então uma vitória importante do Botafogo, que até não fez um grande jogo. O Cavalieri conseguiu segurar a bronca em alguns momentos, mas o CSA mostrou mais uma vez muita dificuldade para fazer gols. É um time que tem, e dessa vez até teve chances, parou no Cavalieri, o Jonathan Gomes melhorou bastante o setor de criação, na marcação, mas também na criação de jogadas. Mas mesmo assim o CSA tem dificuldade, especialmente com seus centroavantes, seja o Cassiano, seja o Patrick Fabiano, são dois atacantes que estão com dificuldade nesse campeonato brasileiro, e o Botafogo conseguindo se impor na qualidade técnica na reta final e também na falta até de um pouco mais de concentração do CSA para buscar uma importante vitória no Rei Pelé.
E fechando a oitava rodada, na segunda-feira, às 8 horas da noite, o Goiás recebeu a Chapecoense no estádio Serra Dourada e venceu pelo placar de 3-1. Dois gols marcados pelo centroavante Kaique, um pelo lateral esquerdo Jefferson e o Rafael Pereira descontando para a Chapecoense. Goiás 3, Chapecoense 1. Goiás comandado pelo Claudinei Oliveira com Tadeu, Daniel Guedes, David Duarte, Iago e Jefferson, Giovani, Léo Senna e Giovani Augusto, Michael, Leandro Bárcia e o centroavante Kaique. Ainda participaram do jogo os meias Marlone e Iago Felipe, e o zagueiro Rafael Vaz. Já a Chapecoense, do técnico Ney Franco, ex-Goiás, em campo com Tiepo, Brian Gun, Rafael Pereira e Bruno Pacheco, que acabou sendo expulso, Eli Carlos, Márcio Araújo e Gustavo Campanharo, Camilo, ex-internacional, Arthur Gomes e Everaldo, na equipe da Chapecoense, que ainda participaram o lateral esquerdo Hernandes, o atacante Renato Kaiser e também o meio-campista Diego Torres. Goiás 3, Calvin, Chapecoense 1. O Goiás aparece na nona colocação, a Chapecoense na 16ª posição, uma à frente do Z4 apenas.
Pois é, Ruda, vitória do Goiás diante da Chapecoense no duelo das equipes dos Verdões, e num jogo em que a arbitragem até teve certa influência em algumas decisões, mas destaque, né, para o Goiás mais uma vez, o Michael fazendo boa partida, jogando aberto pelo lado esquerdo, o Giovanni Augusto se entendendo muito bem com o Kaique centroavante, mas saindo bastante da área, e o Giovanni Augusto fazendo esses movimentos de infiltração, dessa vez o Leandro Bárcia, que até já teve algumas outras partidas com maior destaque, não foi tão bem assim. E a Chapecoense contando agora com Camilo entre os seus titulares, escalação do Ney Franco até tendo dois meias, né, o Campanharo e o Camilo, Campanharo um pouco mais à direita, o Camilo centralizado, o Arthur Gomes, que é mais atacante, jogando do lado esquerdo, com o Everaldo na frente. O Goiás teve problemas, né, logo com 5 minutos o David Duarte já saiu lesionado numa disputa com o Everaldo, Rafael Vaz teve que entrar. E aí, com isso, o Iago, que vinha jogando do lado esquerdo da zaga, passou para o lado direito, porque o Rafael Vaz é canhoto, então já teve que fazer alguns ajustes o Claudinei Oliveira logo no início da partida. E foi um jogo que começou com o Goiás tendo um pouco mais da iniciativa e a Chapecoense recuada para contra-atacar. E apostando bastante nos lançamentos para o Everaldo disputar com a zaga do Goiás e tentar chegar à meta. Mas foi um Goiás que teve paciência para trabalhar bem a bola. O Michael fez algumas boas jogadas pelo lado esquerdo, com muita velocidade, arriscando finalizações de fora da área. O Kaique também saindo da área e abrindo espaço para os companheiros. E, né, o gol de abertura do placar num lance bem polêmico, que o Léo Senna faz a jogada, invade a área pelo lado direito. Márcio Araújo acompanha, até meio que escorrega, mas não chega exatamente a dar um carrinho para tirar o Léo Senna da jogada. De qualquer forma, o lance que ficou um bom tempo parado, depois na revisão do VAR, o árbitro acabou marcando o pênalti, e o pênalti convertido pelo Kaique. E logo na sequência, o Léo Senna também saiu lesionado, ainda no primeiro tempo. O Léo Senna, que era dúvida e que já vem de um tempo parado nesse Brasileirão, teve que sair para a entrada do Iago Felipe. E na reta final do primeiro tempo, a Chapecoense conseguiu empatar, né, na bola parada, o Camilo já fazendo a diferença nesse quesito, levantando na área na segunda trave, e o Rafael Pereira de cabeça empatando o jogo livre de marcação, jogando no canto do Tadeu. E aí no segundo tempo, a Chapecoense até tomou mais a iniciativa, ficou um pouquinho mais com a bola, o Goiás se recolheu para sair nos contra-ataques, e teve uma grande chance com o Michael arrancando lá do campo de defesa, pelo lado esquerdo, foi fazendo fila, e aí no contra-ataque tocou para o Kaique, até foi derrubado o Michael, mas teve vantagem, o Kaique serviu, e o Jefferson, lateral esquerdo, fez a infiltração por dentro e bateu para a defesa, ou melhor, até para o Gun tirar, né, driblou o Tiepo, mas acabou parando no zagueiro da Chapecoense, depois o Giovani na sobra parou no goleiro da Chape. Mas foi um Goiás mais rápido no segundo tempo, nesses ataques em velocidade com o Michael, especialmente pelo lado esquerdo, fazendo as jogadas de muita precisão no drible, né? Um jogador que já vem chamando atenção desde o ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois inverteu até o lado, foi para o lado direito e acabou cavando a expulsão do Bruno Pacheco, mas uma expulsão justa. O lateral esquerdo da Chape chegou no carrinho muito forte em cima do Michael, aí sobrou para o Camilo, sendo substituído para a entrada do Hernandes, lateral esquerdo. Chapecoense ficou com homem a menos, e aí duas linhas de quatro e só o Everaldo na frente, e ainda assim conseguiu criar uma boa chance com o Everaldo saindo da área e dando um passe por cima da defesa do Goiás para o Hernandes receber dentro da área e parar na defesa do Tadeu. Defesa até com a cabeça, né, de testa, o Tadeu salvou. E aí depois o Goiás tomou o controle na reta final e conseguiu o segundo gol numa grande jogada do Giovanni Augusto, dando caneta no início da jogada e depois fazendo passe na esquerda. E aí o Jefferson, que já vinha se apresentando bem pelo lado esquerdo, chegou na entrada da área e bateu cruzado, tirando do goleiro da equipe da Chapecoense. E aí na reta final, o Chape se abriu toda, o Diego Torres entrou na vaga do Brian, né, o lateral direito, Márcio Araújo virou volante, o Diego Torres como um segundo volante, Márcio Araújo como lateral direito, e o time do Goiás conseguiu aproveitar esses espaços deixados pela Chapecoense. Mais uma vez, avanço pelo lado esquerdo com o Jefferson, cruzando na área, bola batendo no braço do Gum, e o pênalti convertido pelo Kaique para fazer o 3-1 do Goiás diante da Chape. Mas um jogo que teve um primeiro pênalti bastante discutível, depois a Chape igualou o jogo, até começou melhor o segundo tempo, a expulsão do Bruno Pacheco fez a diferença também, acabou prejudicando demais a Chape, e aí o Goiás, pelo menos dessa vez, conseguiu aproveitar o jogador a menos que tinha a Chape para conseguir vencer a partida. Um jogo até equilibrado de certo ponto, mas que algumas decisões da arbitragem pesaram um pouco na partida, embora, repito, na minha visão, pelo menos, o pênalti achei que não foi nada, mas a expulsão sim, vermelho direto, merecido do Bruno Pacheco, e a partir daí o Goiás conseguiu transformar a superioridade numérica também em superioridade no placar.
Findadas as análises feitas por Calvin Correia aqui no nosso jogo tático da Rádio Grenal, o Brasileirão da seguinte maneira neste momento, na oitava rodada, com Palmeiras líder, 19 pontos, um jogo a menos em relação aos seus adversários: Santos, segundo colocado com 17, Atlético Mineiro, terceiro com 15, mesma pontuação do quarto colocado Botafogo, que fica atrás no saldo de gols. O quinto colocado é o Flamengo com 14 pontos, também a mesma pontuação do sexto Bahia, que fica atrás no saldo de gols. E o Z4, por sua vez, com Fortaleza, 17º com 7 pontos, 18º Vasco da Gama com 6, mesma pontuação do 19º CSA, mas que tem o saldo de gols inferior ao Vasco, e o 20º colocado, ainda sem vitórias na competição, o Lanterna Avaí com 4 pontos. Fim de papo, Calvin, no nosso Jogo Tático, 8ª edição. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima.
Valeu, Lucas Arruda. Valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até presente momento em mais uma edição do nosso podcast Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. Correria nessa reta final antes da parada para a Copa América. Logo, logo já tem a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente estará aí atento para acompanhar tudo desta 9ª rodada que está chegando. E depois, aquele descanso da Copa América para voltar com tudo aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal.
Valeu, Calvin, um forte abraço para você e um abraço ainda mais especial a todos que estiveram conosco até o fim desse Jogo Tático, ao final do nosso 8º episódio de 2019. Voltamos ali logo na sequência, na 9ª edição do nosso podcast aqui na Rádio Grenal. Lembrando, a última antes da Copa América. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.